raríssimos bom dia. Essa madrugada eu acordei com o som de chuva e, coincidentemente, a gente vai abrir o radinho de hoje com precipitações atmosféricas. Acontece que está prestes a aterrissar no continente americano um furacão gigante chamado Florence. Até aí tudo bem, acho que eu já tinha comentado isso, e acho que o comentário que eu fiz recentemente é que o aquecimento global não explica o surgimento de mais furacões, explica o fato dos furacões e esse tipo de fenômeno extremo serem cada vez piores. O que eu hoje li no Estadão, que eu aprendi bastante, que eu achei muito interessante, que vale a pena comentar com vocês, é que algumas das notícias que eu estava ouvindo, vendo na televisão, etc. e tal, que pareciam um alívio, na verdade não são. Eu estava vendo lá, olha, a velocidade dos ventos do furacão ou a velocidade do deslocamento do furacão está diminuindo. Aí você fala, bom, isso parece bom, né? Menos mal, os caras têm sorte. Mas, na verdade, o problema aumenta, porque com a velocidade mais lenta do furacão e das tempestades que ele traz, ele passa mais tempo em cima do mesmo lugar. Mais tempo chovendo torrencialmente em cima do mesmo lugar significa inundações desastrosas. Eles até dão números aqui do Harvey, que foi um outro furacão recente, que, para vocês terem uma ideia, em 2 dias ele conseguiu despejar 750 milímetros de chuva. Em 4 dias isso chegou a 1.250. É 1,20 m de chuva, né, em muito pouco tempo. Então, se um furacão anda mais devagar, isso na verdade não é motivo para ser celebrado. Aliás, o que é interessante é que eles, inclusive, esse artigo do Estadão, ele já dá uma boa ideia por que, que os furacões estão andando mais devagar. Na verdade, o que impulsiona o furacão mais ou menos é a diferença de temperatura entre o polo e os trópicos. Né? Quando a diferença é maior, os ventos são maiores e aí o furacão anda mais rápido. Com o aquecimento, a diferença de temperatura diminui. No que a diferença de temperatura diminui, o vento diminui, o furacão fica mais tempo azucrinando, as tempestades ficam mais tempo inundando as cidades e os resultados são desastrosos. Então, eu achei interessante, eu não sabia disso, espero que para vocês tenha sido uma boa descoberta também. Uma descoberta interessante e que curioso, né? Hoje eu fui olhar o meu feed no Twitter, a minha timeline no Twitter, e ela praticamente acendeu, tinha a mesma notícia 3 vezes em 3 fontes diferentes e tal, e tem a ver realmente com acender essa história, porque eu não sei se é um tema tão interessante assim, mas vamos lá. A questão é a seguinte, numa universidade no Japão, um cientista conseguiu mostrar como plantas, embora a planta não tenha músculo, planta não tem perna, planta não tem sistema nervoso, planta não tem cérebro, em princípio planta fica ali que nem uma banana, né, à mercê do que acontece. Não. Então o que esse cientista japonês conseguiu mostrar é o seguinte, quando uma lagarta começa, ou um inseto começa a atacar uma planta, ou quando você pega uma tesoura e corta uma planta, ou quando você amassa uma folha, o que acontece é que uma cascata, né, de fenômenos químicos se propaga pela planta, praticamente avisando que alguma coisa ruim está acontecendo, e isso disparando o quê? Uma série de preparativos para o pior. É como se a planta tivesse um sistema nervoso sem ter um sistema nervoso. Os artigos, eu vou dar o link aqui para os artigos, ali tem mais detalhes, mas o que é legal é que os artigos todos têm uns vídeos muito bonitos. Por quê? Porque o cientista japonês, ele pegou a planta em estudo e introduziu o gene de uma água-viva, começa a coisa de louco, né? O gene de uma água-viva que é o quê? Que faz o quê? Que produz uma substância que reage à luz e ela brilha no microscópio. Então ele primeiro fez essa mudança genética na planta para poder observar no microscópio essas mudanças acontecendo sob a forma de luz. Né? E essas mudanças acontecem com a maior ou menor concentração de cálcio, né, na seiva da planta. Isso é interessante porque, na verdade, o nosso próprio sistema nervoso, né, os sinais se propagam pelo nosso sistema nervoso através do quê? De íons de cálcio. E é um fenômeno parecido. É a concentração de íons de cálcio, ela se propaga, ela aumenta, ela dispara quando acontece algum tipo de agressão e ela vai lentamente se espalhando e avisando o resto da planta. E o que a planta pode fazer a respeito, né? A planta pode, por exemplo, produzir substâncias que são tóxicas para o agressor. Ou podem produzir substâncias que tornam as células mais rígidas e mais difíceis de, sei lá, mastigar, por exemplo. Ou seja, a planta tem um sistema muito primitivo, mas bastante eficiente, de comunicação interna quando ela sofre algum tipo de estresse. É muito mais lento que o sistema nervoso, mas vamos lá, a planta também não tem como sair correndo, não tem o que fazer, mas é realmente muito melhor do que nada. Mas o que é muito bacana, eu convido vocês a verem, é que realmente a planta, quando, nessa técnica, né, que você pode ver visualmente a luz do que está acontecendo, ela praticamente acende como se fosse uma árvore de Natal. É muito bonito, eu fiquei muito impressionado, né? Isso mostra que mesmo uma forma de vida que, puxa, não é um animal, é uma planta, né? Mas isso faz lembrar que, afinal, toda forma de vida, né, uma boa parte das formas de vida, descende de um ancestral comum que a gente chama de Luca. Então, os animais e as plantas, em algum momento, tiveram um ancestral comum. Isso mostra como mesmo, né, ramos da evolução tão distintos quanto plantas e animais, na verdade, se baseiam em princípios muito simples e primários e comuns de química para funcionar. Então, plantas, quando você corta um pedaço, quando uma lagarta, uma formiga ataca a planta, entre aspas, sabe. Eu achei isso bacana, achei legal. Uma outra notícia que eu achei bastante interessante, e esse é um tema que, engraçado, faz muito tempo que esse tema me encanta. Há muito tempo atrás, eu lembro que eu trabalhava em TV, e eu propus, era um programa matinal no SBT, uma coisa de louco, ninguém lembra disso, mas nem eu lembro disso direito. E eu propus um quadro em que a gente desse dicas de leitura. Veja bem, eu já faço a mesma coisa há 30 anos. Pois bem, quando eu anunciei isso, as assessorias de imprensa das editoras começavam a mandar para a gente livros que ainda iam ser lançados, né? Eu adorava, porque vinha um monte de livro, eu lia, aí eu fazia uma resenha, a repórter lia, era espetacular, bons tempos. Era um Leia Vale a Pena versão televisiva. E eu lembro que caíram no meu colo, naquela época, alguns livros que tentavam explicar o comportamento humano através de comportamentos que a gente teria herdado de animais. Pois bem, existe uma disciplina chamada etologia, que é a disciplina que estuda o comportamento de animais. E por que eu estou falando isso? Porque a tendência da gente é achar que a gente é um animal especialíssimo, né? Que a gente é muito diferente, que só a gente tem noções como justiça, generosidade, compaixão, né, a saudade, fala aí qualquer coisa dessa. Mas, na verdade, quando a gente vai ver o comportamento de outros animais, sobretudo animais mais próximos da gente, primatas, por exemplo, a gente percebe que não é exclusivo, né? Cães são um excelente exemplo de uma série de sentimentos que, né, que a gente também tem, primatas também. Então, essa notícia que eu vou dar link aqui é sobre um estudo realizado com chimpanzés e com um tipo de primo do chimpanzé, que é o bonobo. O bonobo, na verdade, sobre vários pontos de vista, é bastante próximo dos humanos em termos de comportamento. E o estudo é sobre generosidade. Os primatas são generosos? E aí eles fazem estudos e eles descobrem que, na verdade, sim, eles podem ser generosos. Generoso significa o seguinte: dar alguma coisa para alguém que está precisando sem esperar nada em troca, né? E aí eles percebem o seguinte: o bonobo, se você colocar numa jaula separada um bonobo que tem mais comida e outro que não tem comida, o que tem mais comida tem a tendência de doar a comida dele para o outro, sem nenhum tipo de reciprocidade, tá? Já o chimpanzé, isso é muito interessante. Se um chimpanzé, o chimpanzé usa ferramentas, tá? Ele usa pedras, por exemplo, para quebrar uma castanha. Se um chimpanzé tiver ferramentas e outro chimpanzé não tiver, o chimpanzé generosamente dá uma ferramenta para quem não tem. Curiosamente, se você inverter, um bonobo, se você der uma ferramenta para um bonobo, Ele não dá para ninguém, também não devolve e não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Por outro lado, um chimpanzé, se você der comida a mais para um chimpanzé, ele não necessariamente vai doar para um chimpanzé que tem menos comida. Ou seja, generosidades diferentes em espécies diferentes. Uma provável explicação para isso é que os bonobos são generosos com comida porque eles vivem em ambientes onde a comida é muito abundante. Então, realmente, ele sabe que ele pode dar comida porque ele vai conseguir mais comida facilmente. Chimpanzés, por outro lado, vivem em ambientes onde dá muito trabalho você conseguir comida. Então, o cara pensa duas vezes antes de ser generoso. Agora, quanto a ferramentas. Para os bonobos, ferramentas não fazem muito sentido porque eles não precisam de ferramentas, porque a comida é muito abundante. Então, eles não têm uma cultura de ferramentas. Agora, os chimpanzés usam ferramentas sim para obter alimentos, né? Então, eles inclusive usam ferramentas como lanças para caçar e matar outros animais, né? E comer esses animais. Então, o chimpanzé sabe o valor de uma ferramenta e ele não hesita, curioso, né? Ele não hesita em ceder uma ferramenta para um outro macaco. A comida propriamente dita, ou seja, o fruto do trabalho, não necessariamente ele é tão generoso assim. Mas é muito interessante a gente reconhecer que algumas das características que a gente consideraria mais humanas, ah, fulano é desumano, né? Fulano é porque ele não é. Na verdade, essas características que a gente acha que são tão humanas assim são compartilhadas por outros animais sociais. O que mais que tem de interessante aqui? Das plantas eu já falei da velocidade do furacão. Isso eu achei muito bacana. É um artigo que saiu na Technology Review. É uma pesquisadora que há anos, como é que se chama a mulher? Dina Katabi. Ela está criando um aparelho, tipo como se não tem aquele Alexa da Amazon, um aparelho que fica ali, ou Google Home, um aparelho que fica na sua escrivaninha, ou fica na mesa da sala tal. Ele é capaz de monitorar a distância. Você está passando por ali, está andando pela casa, ele é capaz de monitorar o seu batimento cardíaco, a sua respiração. Ele é capaz de monitorar se você caiu, se você está andando melhor ou pior. Ele é capaz de monitorar o seu sono enquanto você dorme. Tudo isso à distância. Pensa bem, né? Imagina, quem tem algum problema de distúrbio de sono tem que ir lá para um laboratório, botar um monte de fio na cabeça, dormir numa cama esquisita, né? Não é exatamente uma réplica da sua condição normal de sono. Pois bem, esse aparelho seria capaz de fazer tudo isso. Como? Simples. Se você emitir um campo de rádio, como o teu roteador Wi-Fi, né? Você está o tempo todo transmitindo ondas de rádio. O corpo humano, qualquer movimento que a gente faça, causa uma perturbação nesse campo. Por mínima que seja, pode ser o batimento cardíaco, pode ser a sua respiração. A antena, o aparelho, consegue perceber essas pequenas variações. E acontece que isso está atrelado a uma inteligência artificial que foi treinada para reconhecer o que está acontecendo, né? Primeiro você treina essa inteligência artificial e depois é só colocar aquele aparelho num cômodo. Ele inclusive consegue enxergar através das paredes, né? A primeira coisa que eu pensei foi, eu lembro quando a minha avó estava viva, como seria útil um aparelho desses para saber se ela está bem, se ela caiu, se ela não está passando bem, então. Esses aparelhos já estão sendo distribuídos por aí para testes, né? Já está sendo testado com pacientes, mas aí vem aquelas perguntas, fala, para, espera aí, e se o meu vizinho tiver com um aparelho desse me monitorando, né? Esse negócio consegue atravessar paredes? Mas aí essa questão, a cientista diz o seguinte, em primeiro lugar, assim que você, se você quiser usar o aparelho, você primeiro tem que fazer alguns movimentos para o aparelho te reconhecer, para ele conseguir entender o que está acontecendo. Então tem uma etapa de treinamento. Ou seja, se você colocar esse aparelho na casa de alguém e ele não for treinado, ele não vai ser capaz, em princípio, agora sou eu dizendo, em princípio, né, ele não vai ser capaz de sozinho entender o que está acontecendo. Você precisa ensinar um pouquinho, né? Mas de qualquer maneira, imagina, não sei se alguém já teve aqui numa UTI ou no hospital em que você fica ali parecendo, nem sei o que você fica parecendo, uma coisa medonha, cheia de sensor o tempo todo, né? E muitos desses sensores funcionam de maneira também meio precário, por pouco tempo, de maneira superficial. Agora, imagina se esse negócio pudesse ser feito de uma maneira não invasiva, contínua, né? É genial. É lógico que, como eu chamei a atenção aqui, eu fico com a pulga atrás da orelha de novo com a questão de privacidade, né, de usos não tão claros assim, né? Que mais que esse aparelho pode estar medindo, né? Será que os meus dados não vão vazar? As preocupações de sempre quando a gente vê uma tecnologia dessa, sobretudo ligada à inteligência artificial. Mas eu, de qualquer maneira, achei, puxa, muito, muito, muito bacana. Tem um artigo curtinho aqui na Technology Review, que é uma entrevista com um pesquisador de inteligência artificial, em que ele menciona, como é que chama o cara? Zachary Lipton. Que ele menciona o seguinte, que um dos riscos da inteligência artificial não é se ela tão, ela não ser tão inteligente assim, ou seja, exagerarmos o que a inteligência artificial é capaz de fazer. Ele falou, olha, eu estou numa luta inglória, porque está todo mundo apregoando a inteligência artificial como se fosse muito mais poderosa do que ela é, muito mais inteligente que ela é. Então você tem produtos que não são tão inteligentes assim, e o que é pior, quem faz as políticas públicas, não, o que o cara acaba lendo é justamente o hype, é justamente essa promoção exagerada do que a inteligência artificial é capaz de fazer, né? Mesmo assim, por exemplo, modelos preditivos em medicina, diagnósticos, tal. Ele fala, cara, menos. A gente está muito longe do que a propaganda divulga. Então, isso pode levar a políticas públicas equivocadas, a leis equivocadas, né? Ou mesmo também, ele não menciona isso, mas é lógico, empresas comprando coisas que não funcionam tão bem assim, e consumidores também. Mas ele falou: olha, é uma coisa ingrata, eu me sinto praticamente uma formiguinha lutando contra uma onda de hype, que é mais ou menos como eu me sinto também o tempo todo. Outra notícia interessante: a NASA está com um projeto vamos lá, vamos esperar que seja bom, que é o seguinte. Existe o risco permanente de que um asteroide faça algum estrago aqui na Terra, porque tem uma pancada, são 18 mil que foram mapeados, né, numa rota relativamente próxima da Terra, né? Então, mesmo os esforços que a gente tem hoje para detecção, eles percebem 90%, muitas vezes comem bola. Inúmeras vezes aqui no radinho eu já contei, olha, acabou de passar um meteoro aqui que ninguém viu, ninguém tinha rastreado, ele passou entre a Terra e a Lua. Então, assim, a gente está numa roleta russa cósmica, né? Então, o que que a gente faz se a gente descobre que tem um objeto em rota de colisão? A gente pode fazer alguma coisa a respeito? Pois bem, a NASA está com uma missão que é meio, parece alguma coisa de filme, né? A ideia dela é o seguinte, ela escolheu, né, um asteroide que está... qual é a distância do Sol com a Terra? É 150 milhões de quilômetros, certo? Ela está o dobro dessa distância, está 290 milhões de quilômetros. Ela está mandando uma nave para lá, uma sonda, que na verdade, como é que chama a missão? DART. Ele sempre, DART quer dizer dardo. Dardo é aquela coisa que você arremessa, né? Ele sempre arruma uns nomes bonitinhos. É Double Asteroid Redirection Test. Acho que eles primeiro inventam dardo, depois eles botam um monte de palavra que faça sentido. Por que dardo? Porque na verdade esse asteroide ele tem uma mini lua. Esse asteroide tem quantos? Ele tem 800 metros, o asteroide maior, imagina, quase 1 quilômetro. E ele tem uma luazinha que tem 160 metros. 160 metros, se cair um troço desse de 160 metros aqui na Terra, é um estrago considerável, né? Mas o que eles vão fazer? Então tem esse satélite lá, esse asteroide lá longe, ele tem um corpo girando em volta dele. O que essa nave da NASA vai fazer? Ela vai se chocar, ela vai se arremessar como um dardo contra essa mini lua, por assim dizer, essa luazinha do asteroide. E a ideia é ver o que que esse impacto altera a velocidade, a trajetória de um asteroide. E de repente não faz, não é? De repente bate e não acontece nada. De repente bate e fragmenta em não sei quantos pedaços, né? Então é um teste bastante ousado para ver o que que acontece se a gente jogar alguma coisa contra o asteroide na esperança do quê? De desviar a rota do cara. Então a nave vem numa velocidade extraordinária, milhares de quilômetros por segundo, bum! Né? A primeira coisa que eu pensei foi, bom, o bicho estava lá quieto, a gente vai acertar o cara, é capaz de, aí sim ele entrar em algum tipo de rota de colisão. Aparentemente eles fizeram as contas, isso não vai acontecer. Vamos torcer. mas é ousado, né? Eu achei bastante ousado, achei interessante. E um outro satélite que não está tendo tanta, satélite, uma outra missão espacial que não está tendo tanta divulgação, eu acho, é um projeto japonês que está fazendo. Isso é sensacional. O projeto, a ideia desse projeto japonês, como é que chama esse projeto? Hayabusa, Hayabusa 2. A ideia é o seguinte: eles estão mandando uma sonda que vai até um asteroide que está longe pra caramba. Não está nem tão longe assim, olha só, está a 100 mil quilômetros da Terra, é isso? Não é tão, pensei que fosse mais longe, mas tudo bem. Ele vai até esse asteroide, a ideia é que ele seja capaz de pousar no asteroide, coletar amostras, minérios, seja lá o que for, e trazer de volta para a Terra em 2020. É como se fosse uma missão exploratória, uma missão de mineração. Ele vai minerar o asteroide. A ideia é ver se a gente consegue minerar asteroides, né? Porque asteroides são feitos de substâncias que podem ser interessantes. Pois bem, essa missão está em curso, né? E ela fez um teste, o primeiro teste prático para ver ela tem duas partes, né? O foguetinho lá, a sonda tem duas partes. Uma delas pousa, né? Ela foi tentar. Tem duas partes ou uma só? Boa pergunta. Bom, mas eu sei que ontem ela tentou pousar, chegar o mais próximo possível e voltar. O que acontece é que ela não chegou tão próximo e começou a voltar. Bom, melhor, pelo menos ela não se esborrachou à toa, né? Mas aí os caras estão tentando entender por que que ela não quis chegar mais perto. Talvez o sensor de altitude tenha, sei lá, visto alguma coisa estranha ou não tenha funcionado direito. Ela, por precaução, ela retornou. Mas isso é só um primeiro teste antes de fazer o pouso de verdade. Então, vejam só que coisa maluca, o Japão é capaz de pousar, né, num asteroide e trazer um pedaço de volta. Parabéns para o Japão. Tá? O que mais que tem de interessante aqui? Isso eu acho bacana, é bastante interessante. O que acontece? Eu também já comentei aqui no Radinho em outras ocasiões, é que existem plataformas online em que você pode publicar o seu DNA e comparar com o DNA de outras pessoas e ver se você tem algum parentesco, sim ou não. Isso já foi usado recentemente, inclusive, para resolver crimes. Então já resolveram acho que uns dois crimes aí de agressores sexuais que estavam há décadas fugindo da justiça, mas como eles tinham deixado o DNA, sobre várias formas, né? Você pode imaginar que forma de que maneira ele deixou o DNA, né? Um agressor sexual. Então eles tinham o DNA desse cara, eles acabaram cruzando informações nesses sites, acharam parentes, né, que tinham subido lá suas informações na maior inocência e triangularam e conseguiram achar os caras. Pois bem, o que acontece? Existe um outro tipo de identificação aí que é um pouco embaraçosa. Existe um mercado de bancos de esperma, quer dizer, homens vendem o seu esperma para bancos de esperma para que eles sejam utilizados por casais que queiram ter filhos, por mulheres que queiram ter filhos. Você vai lá no banco de esperma, escolhe lá o esperma de um doador, mas esse processo sempre foi anônimo. Você nunca, em princípio, teria como saber quem é seu pai de verdade. Inclusive, a própria legislação americana tenta impedir, né, que o mesmo doador seja usado mais do que X vezes numa cidade. Então, mas mesmo assim, mesmo com a legislação americana do jeito que ela é, se a doação do cara circular pelo país, o cara pode ter até 10 mil filhos, né, a partir de um único pai. É uma coisa meio de louco. O que acontece? Adultos hoje, ou pessoas que sabem que são descendentes de um banco de esperma, elas estão começando a fazer a conta reversa, né? Elas estão entrando nesses bancos de dados aí online de DNA para tentar encontrar o quê? Irmãos ou meios-irmãos que elas não conhecem. Então já foi possível identificar um cara que é pai, entre aspas, né? Pai involuntário de pelo menos 29 pessoas. Não sei, eu acho que tem até um filme, uma comédia em cima disso. Eu acho que alguém já comentou comigo, né? De várias pessoas que descobrem que tem o mesmo pai. Pois bem, isso hoje é possível. Isso também pode ter desdobramentos complicados, porque existem casos, inclusive no Brasil, de médicos especializados em reprodução que disseram estar usando um banco de esperma, mas na verdade estavam fecundando as mulheres com o próprio esperma, né? Então você pode, sem querer, descobrir que você é filho de um monstro desses. Bom, então, desdobramentos, consequências inesperadas da tecnologia, questões éticas, questões de privacidade. Eu achei o tema interessante. O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Deixa eu voltar. Eu acho que eu tinha pulado algumas coisas. Tem um artigo interessante sobre o crescimento do câncer. Isso eu posso comentar talvez num outro momento. Tem um outro. Esse artigo também acho que é bastante preocupante. Os caras têm um artigo no New York Times dizendo que pelo menos. Quantos aplicativos? Vários gamezinhos que estão lá na loja do Google tal, que são aplicativos voltados para criança, eles estão desrespeitando a legislação e eles estão coletando dados do comportamento das crianças. Não pode, né? Não pode. Então veja que mesmo em aplicativos infantis, em lojas de confiança, pode ter gente roubando informação dos seus filhos. Então, caso você tenha filhos, e certamente eles gostam de joguinho, né? Eu vou mandar para vocês aí o link para vocês darem uma olhada. Só para encerrar, esse é um artigo. Eu estou sempre chamando a atenção aqui para essa questão do avanço da China, né, em termos tecnológicos, mas também esse é um artigo sobre o avanço da China em termos científicos. Isso é bastante interessante. A China está ultrapassando os Estados Unidos em termos de pesquisa científica. Existe aí uma certa polêmica até que ponto os papers que a China estão produzindo têm a mesma qualidade, até que ponto os papers são verdadeiros, até que ponto os caras não estão inflando propositalmente para que a China fique bem na foto. Mas a questão é a seguinte: a China mandou um monte de gente para os Estados Unidos para estudar e esse pessoal está voltando para a China. Ou inclusive, ou então foram para outros países, mas continuam sendo chineses e continuam publicando papers que nem uns loucos. Então a questão é que os Estados Unidos estão vendo como é que eles tentam reverter isso e recuperar a primazia na produção científica. Eu tenho cá para mim que a gente está vendo em câmera lenta, né, e parece o nome de um filme, teve um filme da década de 80 que chamava O Declínio do Império Americano, mas para mim é o declínio do que a gente poderia chamar do Ocidente. Seja lá o que a gente chamasse de Ocidente, o Ocidente liberal, o Ocidente democrático, né, aquela herança grega, eu acho que a gente está vendo em câmera lenta o que os romanos devem ter visto lá atrás. A gente está, para mim, isso é um comentário bastante pessoal, bastante subjetivo, a gente está vendo aí outras civilizações tomando a dianteira e não sei como é que isso pode ser de alguma maneira, não sei. Bom, paciência, né? A história é assim mesmo, o que que a gente pode fazer? Raríssimo, mas acho que a última coisa que eu tenho para comentar é um artigo interessante de um cara que era um usuário fiel do Uber, fiel não só, fiel financeiramente. O cara gastou com Uber dezenas de milhares de dólares a trabalho e como pessoa física também. E ele agora vai boicotar o Uber pelo seguinte: ele descobriu que quando um motorista percebe que a corrida vai ser barata, ele faz umas manobras, ele começa a atrasar, começa a demorar, não responde. Para quê? Para o passageiro perder a paciência e cancelar. Né? Porque isso, porque quando um passageiro cancela, o motorista é remunerado. O motorista ganha uma graninha ali para quando uma corrida é cancelada dentro de a partir de um certo prazo. Então, os motoristas estariam fazendo gambiarras para forçar os passageiros de corridas curtas a cancelar as viagens. Então, se você quer fazer uma corrida curta, ninguém te atende. Simples assim. Eu já tinha ouvido histórias aqui em São Paulo dos motoristas desligando, né, fazendo grupos de WhatsApp, desligando o Uber, né, para simular uma situação de escassez, para fazer com que o preço aumentasse. E aí, quando o preço aumenta, eles ligam de novo e ganham mais. Então, você começa a perceber aí que o sistema não está imune à manipulação por. Né? E quem sai perdendo é o consumidor. Eu achei interessante essa história. Raríssimos. Nossa, eu falei meia hora, meu Deus do céu, tô ficando louco. Final de semana, um super bom fim de semana para vocês. Um grande abraço e até segunda.